Muito bom dia, Denilson. É prazer imenso em voltar a falar aqui com vocês, aqui nessa conceituada emissora. A gente fica feliz de estar podendo falar com a população, com os ouvintes aqui da IARA. É bem isso aí, Denilson. Nós temos uma situação, vamos começar pela parte hídrica, né? Está faltando água. Nós temos uma crise hídrica muito profunda, como nunca tivemos. E daí, como é que fica esse carvão de cana? Todo dia a gente está tendo que lavar calçada, que lavar a casa quase que inteira, né? E não é o momento para isso. E isso é o menor dos requisitos aí para essa portaria. Porque nós temos o decreto 4.626, de 7/5/2020, onde o senhor governador do estado, ele decreta a situação de emergência em relação ao Covid, o que permite a intervenção estadual, né, em qualquer atividade produtiva. Nós temos também a resolução SEMA 16/2014, né, que dá ao Estado o direito de intervir em qualquer situação que prejudique o meio ambiente. E junto com tudo isso aí, a gente tem a situação de que o aumento desse material particulado, ou seja, a fuligem, ela, nesse momento de pandemia, ela, segundo os especialistas, comprovadamente, influenciam de forma negativa, ou seja, ela possibilita o agravamento da situação respiratória e, por consequência, as pessoas que podem ser contaminadas, né, se entrarem em contato com esses materiais particulados, eles se tornam mais frágeis, né? Então, é um momento onde não tem outra forma. Nós precisamos realmente interromper a queima controlada. Essa expressão é bastante importante, Rodrigo. Por que proibir a queima controlada? Porque a outra queima, ela já é proibida, né? Qualquer queima que não seja controlada, ela é proibida. A controlada, não, ela é legal. As queimas, por que que a gente às vezes fala, poxa, mas a usina está queimando e está fazendo boletim de ocorrência dizendo que a queima é criminosa? Não, a usina, ela pode queimar um percentual grande de cana. Ela não precisa dizer que a queima é criminosa, ela tem essa permissão legal. Agora, ela não tem mais, por 30 dias no mínimo, ou seja, pode ser prorrogado por mais tempo, ela não tem mais esse direito, ela vai ter que não queimar. E pelo contrário, nós vamos fazer uma reunião agora, às 3h30, hoje, com todas as usinas do Paraná. Inclusive está convidada a usina Bandeirantes, a usina Jacarezinho e os grandes produtores também. Por quê? Porque o setor produtivo é muito importante, Denilson. Ninguém aqui quer brigar com o setor produtivo. Ao contrário, nós precisamos da ajuda do setor produtivo. Nós precisamos que a usina, além de não queimar, e com certeza elas não vão queimar, que elas nos ajude impedindo que os seus fornecedores queimem também, né? É obrigação da usina avisar os fornecedores. Como será explicado nessa reunião, a usina vai ter que se reportar também ao IAT se houver queima. Se ela receber cana queimada, ela vai ter que nos avisar. Quem queimou? Qual a propriedade que queimou? Quanto queimou? Qual a tonelada? Enfim, alguém vai ter que se explicar, né?
Então, a partir dessa portaria, né, doutor, a usina é responsável por toda a cana queimada que chegar dentro da usina, dentro da empresa?
Ela no mínimo é responsável por informar, avisar, né, o órgão ambiental, que vai ver o que aconteceu e reportar ao Ministério Público. Ou seja, se alguém queimar a cana e a gente descobrir que essa pessoa queimou, ele, além de uma multa pesada, vai responder um processo também, porque o Ministério Público vai instaurar um inquérito civil público, e consequentemente a ação civil pública, e se comprovado, a condenação é certa.
O senhor falou aí que a queima controlada, ela é autorizada, né? Nós temos aí a informação que 20%, ela pode ainda queimar 20% até dia 31 de dezembro deste ano, aonde depois vai limitar 2025, que vai terminar tudo isso, né? Mas nesse período dessa portaria está proibido até essa autorização que eles têm desse 20%.
Denilson, não é 20%, é mais. Né?
Seria mais?
É mais. Até dezembro agora seria, poderia até ser 60%. A partir de dezembro, isso cai para 40% até 2025. Né?
Ah, tá.
Então, há uma permissão de queimada muito ampla. Né? Por isso que eu estou dizendo, as usinas, elas não precisam dizer não foi queima criminosa. Elas têm a possibilidade de queimar um volume muito grande de cana, de forma legal. Né? Agora não tem mais. Essa portaria vem e interrompe esse direito. Né? Essa portaria está amparada em lei superior, né, que lhe dá validade, inclusive na Constituição Federal, né, mais no artigo 225 e outros dispositivos da Constituição Federal, né, é um direito de todo, um ambiente saudável, né, e dever do Estado propiciá-lo. E veja bem, Edenilson, essa pandemia parou o mundo. Então, parar a queima por 30 dias, 60 dias, o quanto for necessário, é um mínimo. Hoje nós temos tecnologia que permite que as usinas, durante esse tempo, façam a colheita mecanizada. Né? E se não der para fazer a colheita mecanizada, espere um pouco. Né? Nós tivemos tantos setores aí econômicos paralisados, né? O setor sucroalcooleiro agora está na hora de dar a sua contribuição. E eu tenho certeza, nós temos aqui pessoas de bem, né, na usina Bandeirantes, na usina de Jacarezinho, os grandes fornecedores, o seu Serafim. Eu tenho certeza que será atento a esse chamamento e que vai ajudar. Com certeza, se de repente pega um fogo aí, que seja criminoso ou não, agora só criminoso, né? Esse pessoal vai disponibilizar caminhão, motorista, que deve ficar, nós vamos pedir isso para ele, 24 horas por dia à disposição, né, para correr lá e apagar esse fogo rapidamente.
A gente percebe que muitas empresas já disponibilizam esse caminhão, né?
Mas veja bem, disponibiliza esse caminhão, mas quando de repente vai fazer uma queima controlada, o caminhão fica lá. Por isso que ela é controlada, porque o caminhão está lá para não deixar a coisa degringolar, para não deixar que essa queima avance além do que era previsto. Agora não, agora essa queima não pode mais acontecer. Ou seja, o caminhão vai ficar totalmente à disposição de apagar qualquer incêndio. Né? Isso é o que nós vamos pedir, né, para as usinas, né, e para os grandes produtores de cana-de-açúcar. E eu acredito que eles vão atender, né? Vão ter a boa vontade e o bom senso de nos atender. Outra coisa, né, Denilson? Você viu lá em Curitiba, por conta de uma queimada, a fumaça, quanta gente morreu naquele acidente? Nós não estamos em situação muito diferente aqui. Tem dias, eu vou para Cornélio e volto todo dia, tem dia que a gente vai para Cornélio e a pista, por conta da queimada que houve à noite, está muito ruim de andar.
Esses dias interditaram a BR-369 ali no período da tarde por causa de uma queimada.
Então, e de repente aí não precisa morrer igual Curitiba 10, 12, 13, 15 pessoas não. Se morrer um, né? Uma vida que se perca por conta de uma queimada já é um desastre. Então, antes que isso aconteça, vamos dar um tempo. Vamos parar. Esse é o espírito dessa portaria, né? É uma portaria do bem. E eu acredito que as pessoas envolvidas são pessoas de bem. E que vai dar certo, nós vamos conseguir, se Deus quiser, sucesso. Eu me empenhei muito nisso também, né? Sempre tive contato com o pessoal das usinas, com o pessoal, os usuários do serviço do IAT, que é todo o povo, né, que reclama, né, sempre atendendo as denúncias. Todas as reclamações em rede social, você é uma das pessoas que sempre me vê lá, me manifestando, né, e dizendo que nós vamos correr atrás e vamos resolver. E é isso, vamos resolver, né, de uma forma ou de outra, vamos buscar um entendimento e vamos fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma possível.
Doutor, a gente está falando aqui das usinas, dos usineiros, né, das pessoas aí, vamos dizer, dos CNPJs, mas também se for uma pessoa física que acarretar um incêndio desse em uma propriedade dessa ou em uma mata, com toda certeza ela vai responder da mesma forma.
Principalmente uma pessoa física, ela vai responder, aí sim, de verdade, ela vai responder um processo pesado, vai ter uma multa pesada, né? Além de que isso não fica escondido, né? Acaba sendo divulgado, né, o problema que aconteceu e quem propiciou que aquilo acontecesse. Eu não acredito que uma pessoa em sã consciência, agora com essa portaria, vai colocar fogo, seja lá onde for. né, no mato, numa cana, porque é um crime. Agora, mais que nunca, agora é um crime de verdade.
E as pessoas, a comunidade pode estar colaborando com o IAT?
Devem estar. Inclusive, a gente vai pedir para a comunidade esse apoio. Qual apoio? Poxa vida, se pegou fogo na cana, que lugar? Lá perto da Vila Bela Vista. Corre lá. Todo mundo hoje tem um carro, tem um celular, vai lá, tire foto, filme, veja quem é que está lá, a pessoa que está lá, o que está fazendo, e faça essa denúncia, né? Traga para nós vamos levar ao Ministério Público, vamos apurar, né? De repente lá para o lado de Tambaracá, quem mora mais perto, corre lá, enfim, vamos fiscalizar. O IAT também vai disponibilizar fiscal 24 horas por dia, né? Vamos deixar o fiscal com o carro pronto e abastecido para a hora que houver uma queimada correr lá e ver quem é que está pondo fogo. Então aquele que se acontecer de alguém pensar em pôr fogo na cana, tenha isso em mente: nós vamos estar no teu encalço, nós vamos estar na sua nuca, e se a gente te pegar, você será processado, será autuado. Então não brinque, agora não pode, está proibido.
A gente fala assim, fogo em cana porque a proporção é maior, mas tem a pessoa que tem a sua chácara, tem ali sua propriedade, que tem ali um mato que coloca fogo também e prejudica a saúde das pessoas que estão próximas. Essa pessoa também tem que tomar muito cuidado, porque ela tem a sua propriedade, ela vai responder pela sua propriedade.
Vai responder, inclusive, o que, que é permitido por lei, Denilson? É permitido por lei a queima controlada da cana, a queima de mata não. Qualquer queima de mata, né? Qualquer queima de qualquer outro material é proibido. Então a pessoa tacou fogo, e comprovadamente é esse cidadão que tacou fogo, ele vai responder, ele será multado e processado. Então se alguém descobrir que uma pessoa tacou fogo em alguma mata, tacou fogo em algum quintal, nós precisamos comprovar isso aí, né? Hoje pega um celular, faça um filme, né? Identifique a pessoa, mande para a gente. Nós estamos aqui para atender. E atender quem? Atender a comunidade. Atender a maior parte possível de pessoas. O que, que o Estado é? O Estado é extremamente legalista. Ou seja, o Estado atende o que diz a lei. E o princípio da impessoalidade. Seja quem for, se estiver em uma situação de crime, essa pessoa tem que ser punido, né? Não é esse pode, aquele não pode, ninguém pode, né? O princípio da impessoalidade e da legalidade. E nós estamos aí para atender quem? Atender a maioria, atender a população em maior número, né? Qual é o interesse da população de maior número? O interesse é esse: a disposição da área administrativa e da área política do Estado tem que ser no sentido de atender a maioria, e a maioria hoje maciçamente quer a cessação das queimas. Isso tem que acontecer.
Tem algum telefone para denúncia, doutor?
Nós temos sim. Se você precisar fazer uma denúncia, é muito importante. Olha, não adianta fazer denúncia para mim. Ligue no IAT, né, no 3524-2597. 3524-2597. Você vai falar lá com a recepcionista, né? E vai dizer que quer fazer uma denúncia. Essa denúncia será posta no SIGO, que é um sistema do Estado de denúncia, e será levada às autoridades. Porque não somos só nós do IAT, né? A Polícia Ambiental também recebe essa denúncia, né, quando ela vai para o sistema.
Precisa se identificar?
Não precisa se identificar. Precisa apresentar elementos de convencimento, né? Algo que realmente esteja acontecendo. Vou te dar um exemplo de uma denúncia vazia, Denilson. É uma denúncia vazia, é assim, ó. Estão praticando caça na água da divisa, vamos supor, na água vermelha, no bairro das Antas. Isso é uma denúncia vazia. Eu preciso, se é uma situação de crime, que a denúncia seja: ó, está acontecendo um crime, nesse momento a pessoa está em tal lugar fazendo isso, por quê?
Tal carro, né?
Isso, porque aí eu vou me deslocar, eu vou pedir apoio à Polícia Ambiental para que eu faça e que resolva o problema com a identificação e a punição do infrator, né? A situação de que uma denúncia vai levar a, de repente, um crime já acontecido, que pode acontecer de novo. Infelizmente, a gente não tem condição de atender, porque nós não temos condição de deixar um fiscal 24 horas por dia na beira de um rio para ver se o pescador vai aparecer lá, né? Ou um caçador, ou quem vai tacar fogo no talhão de cana. Nós não temos gente para isso. Nós precisamos que seja denunciado o crime acontecendo. Isso é muito importante. Ou então um crime que aconteceu e que deixou vestígios, né? A pessoa tacou fogo em tal lugar, o vestígio ficou lá, o vestígio está lá. Quem tacou fogo? Olha, esse fogo foi posto pelo dono da propriedade, porque ele queria acabar com esse colonhão, pode ser, ou com esse, algo que de repente podia ser tirado, mas não com fogo, né? E ele tacou fogo porque ele quer plantar ali, então a evidência vai estar lá. Ele praticou uma atividade proibida, ele será autuado.
Algo mais, doutor?
Denilson, é isso. Eu quero agradecer a disposição sua, a disposição e permissão da Rádio Iara de estar ouvindo a gente, e me coloco à disposição para sempre que preciso, né? É só chamar, a gente está aí para prestar contas. Eu estou como servidor público, chefe do IAT em Cornélio Procópio, com poderes de atuar no meio ambiente. Enquanto assim estiver, fico à disposição da população. Grande abraço, obrigado a todos.